Fala, ouvintes do nosso querido podcast As Monas Lisas. Por que somos monas?
Porque somos lisas.
E porque somos renascentistas.
É isso aí, gente. A vida é mara.
Foda-se a vida, vamos beber, foda-se a vida.
Covide-se, covide-se.
Ai, gente, se eu fosse vocês, eu desistia desse podcast, porque assim, nossa, vocês não têm futuro. É ridículo, né?
Ai, gente, eu me sinto até mal falando assim, juro por Deus, me dá um trico-tico.
Não faz o menor sentido.
Gente, deu pra entender que esse podcast, ele já começou com muita ironia, né?
Gente, não cancelem a gente, por favor.
Somos seres humanos, assim como você, entendeu? A
Sim.
gente pode errar. Que interessante,
Será que a
hein?
gente pode errar mesmo? Ainda mais na internet, será que a gente pode errar?
Olha, eu diria que hoje em dia, acho que não, hein? As pessoas não aceitam pessoas errantes.
Exato, afinal, todo mundo tem que ser perfeito.
É, a gente tá com uma grande polêmica aí nessa semana, a cancelada, que é a Gabriela Pugliese, né, gente?
É isso aí. Essa semana a gente teve essa outra polêmica que foi a volta da Pugliese às redes sociais. E aí, puxando o gancho da própria Pugliese, que é uma polêmica por si só, hoje o tema do nosso episódio é a cultura do cancelamento.
Bum, bum, bum.
Bom, mas acho que para começar, de qualquer maneira, assim, antes da gente falar especificamente da Pugliese, as pessoas precisam entender o que que é essa cultura do cancelamento, né? Porque, para variar, eu descobri o que que era cancelamento durante a quarentena. Porque, assim,
Juro por Deus.
pra
Gente,
mim,
olha.
essas palavras que esse povo inventa, sabe? Ai, cancelou, cancelou. Gente, assim, pra mim, assim, eu não gosto dela. Não, não quero mais, entendeu? Não, não curto mais o que que ela faz.
Gente, eu e o Rodrigo, nós somos apaixonados por ela. Porque vocês estão entendendo que ela foi descobrir o que era cancelamento nessa quarentena? Tipo assim, há 3 meses
E quem falou
atrás?
foi a minha irmã. Ela ainda me zoou. Ela falou: Paula, eu falo de cancelar desde que eu tava no colegial. Isso faz, sei lá, 5 anos. Eu falei: gente,
Gente, o que a gente tem que passar?
cancelar pra mim é cancelar fatura. Sei lá, cancelar assinatura, não sei.
Então vamos lá. Basicamente, é isso que você falou antes de descobrir o que de fato era a cultura do cancelamento. Pra você que, assim como a Ana, não sabem, na minha opinião, é o tipo assim: a galera jovem gourmetizou o linchamento, a humilhação, o boicote, o ódio. Então isso é uma coisa que
Exatamente.
sempre existe na nossa vida, só que agora com outro nome.
É, eu acho que assim, no caso, essa é a maneira como a gente enxerga o cancelamento. Ele é um fenômeno, né, que vem acontecendo na internet mais ou menos uns 2 anos. Isso, na realidade, é uma prática para você simplesmente não consumir mais o que aquela pessoa que você está cancelando produz. Então, tipo, se ela fala alguma frase que você não concorda, se ela tem uma atitude que você não concorda, você passa a não segui-la nas redes sociais ou então a expor essa pessoa nas redes sociais, mostrando o quanto a atitude dela foi não legal. Só que a gente, como a gente tá vivendo isso agora, foi o que você falou, né, Bru? A gente enxerga isso de uma maneira muito violenta no sentido psicológico,
Meu,
né?
mas se você volta lá pra trás mesmo, assim, você vê que o ser humano sempre teve isso de lidar com a discordância com violência. A gente sempre teve isso na nossa história. Você via antigamente as pessoas se reunirem em praça pública pra ver os hereges queimando.
Sim, a época do Coliseu em Roma era a galera, tipo, vendo as pessoas sendo literalmente dilaceradas,
É, cara.
no campo de batalha.
E antes disso, a descoberta de novas terras, né? Para você conquistar um novo espaço era através de uma guerra.
Meu, as mulheres
Sim,
apedrejadas.
não, eu não sei quais são os estudos de fato, mas assim, eu sei que existem vários estudos falando que é muito da natureza humana ser violento, né? E aí, na verdade, vem essas políticas sociais, a moral, né, entre aspas, social, que meio que vão podando e vão nos fazendo enxergar que essa punição, essa violência não leva a lugar nenhum, pelo contrário, né?
É, eu acho que nada mais do que a educação, né? Quanto mais politizado, quanto mais uma pessoa estuda, quanto mais uma pessoa tenta entender quem ela é e o outro, mais ela consegue compreender que ela não precisa de violência para viver.
Mas eu acho muito curioso, cara, que você vê o prazer do outro em se sentir superior. Parece que o ser humano ele se sente mais puro. Vamos dizer assim? Esqueci a palavra. Mulher do Google, qual a palavra que eu quero falar?
Ele é o que mais usa, a mulher do Google.
Superior intelectualmente.
Sabe? Porque ele não tem esse questionamento. Aí outra pessoa vai falar alguma coisa que é tido como, cumprimento da moral, entre várias aspas, errado, então a pessoa vai lá, vai apontar o dedo na sua cara e vai falar: você é um bosta, você pensa assim, você é um cuzão, você é tudo. E a pessoa se sente bem com isso. Eu vejo acontecendo muito isso, sabe? Ao invés de você apenas sentar e chegar, tipo, amigo, vamos conversar? É assim que funciona, tá? Não podemos falar isso. Não existe isso. Existe um apontar o dedo na sua cara e falar que você é um bosta.
No caso agora das redes sociais, assim, o que acontece muito na questão do cancelamento é porque essas pessoas canceladas normalmente são pessoas que exercem muita influência em cima da população no geral, né? Então, voltando, assim, pro caso, por exemplo, da Pugliese, né? O que aconteceu com ela, assim, que foi a questão do vídeo lá que ela colocou durante a quarentena, reunindo algumas pessoas e tal, tal, tal. Tipo assim, meio complicado, assim. Obviamente, a gente que defende o isolamento social, né, sabe que aquela foi uma atitude muito errada. Não só por ela,
sim,
né, porque assim, ela tava se prejudicando e prejudicando aquelas pessoas que estavam ali e tal, mas a questão de que muitas pessoas poderiam seguir o exemplo que ela tá dando. As pessoas seguem o que ela faz, acompanham o que ela faz e imitam o que ela faz, querem viver a vida que ela vive.
O que eu acho legal explicar, até porque a gente tá usando muito aqui a Pugliese como gancho pro nosso tema, é que essa cultura do cancelamento, ela funciona exatamente como isso que a Ana falou. Já tem muitos estudos que eles já tratam e já tem teses sobre o cancelamento, e é exatamente isso. Se a gente pegar, por exemplo, a Pugliese, os passos para uma estrutura do cancelamento funcionam exatamente como a Ana falou. O primeiro deles é a pessoa se tornar uma influência, uma influencer, um criador ou uma criadora de conteúdo e...
Ou um artista, né? Ou uma pessoa famosa por alguma outra coisa.
Ou uma marca. É alguma figura, algum elemento que se torna uma referência para as pessoas. E aí é onde a gente começa a, de fato, seguir e se espelhar e se identificar. Porque, principalmente nós que somos artistas, a gente sabe muito disso, que a fama, sim, dele vem da identificação. E aí a segunda etapa é justamente essa, que é o que a gente faz muito como ser humano. Assim, a gente cria expectativas sobre aquela pessoa. Então, no caso da Pugliese, ela era uma pessoa que falava sobre saúde, ela vendia saúde. Então, tipo, criou muita expectativa sobre ela. E aí, o terceiro passo é quando a pessoa vacila, e que a gente vai começando a estranhar. E aí, o quarto é justamente o exposed, que é a exposição, que é quando, de fato, a gente fala: chega, ela está cancelada.
Chega!
Pra terminar, a pessoa se desculpa, e aí, ela é descancelada. Porque isso é uma coisa que eu acho que a gente vai falar muito pro final, mas assim, gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. O cancelamento, ele nunca é efetivo, ele não funciona, porque todas as pessoas que já foram canceladas, elas voltaram mais famosas ainda.
É porque o hate engaja muito, né, cara? O ódio é uma coisa que engaja muito, é impressionante.
Tá aí o nosso presidente, né?
Pois é.
Conseguiu ganhar uma eleição em cima do ódio. Bacana, né? Que legal. Olha só que incrível.
Viu, gente, como a cultura do cancelamento só leva a gente a merda?
Puta que pariu.
Eu acho que essa cultura do cancelamento que vem muito da internet é muito por essa segurança de você não estar, de fato, olhando no olho da pessoa,
muito,
né? Porque você se sente seguro na sua casa, tipo, linchando e difamando a pessoa ali no seu celular, no seu computador, porque sabe que não vai acontecer nada,
sim,
com você, né?
Com certeza.
E sabe o que eu acho também que causa muito isso da cultura do cancelamento? O endeusamento das pessoas.
Sim, que são as expectativas que a gente coloca sobre um ser humano.
Um exemplo fato disso, Rô. Um exemplo desse endeusamento. Quem?
Cara, a Anitta. Eu acho que a Anitta é um exemplo perfeito.
Muito, muito. Nossa.
Ela foi colocada em um patamar, principalmente pela comunidade LGBT, como deusa, rainha das gays, rainha das viadas.
É tudo questão de expectativa. Tipo, a Anitta, ela foi muito exaltada, principalmente pelo público LGBTQIA+, mas assim, ela, junto dessa militância, tinha todas as outras. Ela é puta feminista, ela tinha essa militância de que ela trazia a comunidade.
Isso foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos na carreira,
sim,
dela, eu acho, sabe? No começo eu senti ela muito perdida, porque na realidade, a realidade mesmo, ela cresceu na favela, num lugar que era extremamente machista. Na realidade, eu nem sei se ela sabia que ela também tinha atitudes muito machistas. Ainda tem, até hoje, né? Porque a questão toda é que ela foi se desconstruindo aos poucos, até se tornar um símbolo para as mulheres empoderadas,
sim,
entendeu? Que rebola, que mostra a bunda, que desce até o chão, que dança funk.
E que é empresária ao mesmo tempo, e é foda.
E que é segura de si, e que sai com cara, e que sai com outro, que sai com outros, e que ninguém tem nada a ver com a vida dela, mesmo ela tendo uma vida pública, entendeu?
Não tem como falar de cultura do cancelamento sem falar de Anitta, obviamente, porque Anitta e cancelada são a mesma coisa, basicamente. E vocês lembram quando começou o verdadeiro cancelamento da Anitta, né? Foi quando ela foi isentona, uhum, no lance do Bolsonaro.
Eu acho isso uma coisa tão absurda, essa questão de você pressionar uma pessoa a fazer algo que ela não quer. Tipo assim, principalmente com política, a pessoa ela tem que se posicionar por convicção e não por obrigação, entendeu? É tanto que ela tá fazendo exatamente isso hoje. Pra mim, a Anitta é um exemplo muito perfeito, tipo, do brasileiro que cresceu num sistema público de educação falido e que, assim, como é que você obriga uma pessoa a se posicionar politicamente, sendo que ela nem sabe o que é política direito? Isso não foi ensinado na escola. Eu estudei no colégio público, isso nunca foi ensinado pra mim, entendeu? Então, tipo, eu acho horroroso você obrigar uma pessoa a se posicionar, principalmente politicamente, sendo que ela nem tá pronta, tipo assim, ela nem tem o pensamento dela formado sobre isso ainda.
Amigo, eu concordo com você, concordo 100% com você, só que eu não acho, eu, Rodrigo, não acho que isso se encaixe a Anitta, de verdade.
Ah, eu acho.
Eu não acho. A Anitta, ela já vinha com discursos super imponderados desde antes de começar as eleições, a porra toda. Tanto que ela usava desses discursos pra se colocar como feminista e pro LGBT.
Eu acho que é assim, a questão é, se você quer ser isentona, seja isentona em tudo.
Exato, seja isentona em tudo.
Tipo assim, você não pode usar da causa só quando é uma coisa benéfica pra você. Esse que é o grande problema.
É.
Mas a questão é assim, às vezes a pessoa ela erra num momento e aí depois, que é o que a gente fala da por que que não funciona, né, essa cultura do cancelamento.
Uhum.
Porque depois de um tempo ela consegue perceber esses erros, porque é um ser humano. E aí às vezes a gente consegue perceber os nossos erros, às vezes não, às vezes demora um pouco mais.
Uhum.
E no caso, eu acho que ela, a questão mais interessante dela é porque ela foi correr atrás do prejuízo, entendeu? E isso fez muita diferença. E agora, nesse momento que a gente tá passando, né, tipo, com a questão da pandemia e tudo, ela aproveitou todo esse alcance que ela tem, e eu acho que ela percebeu que essa cultura do cancelamento não funciona. Então, assim, se ela for cancelada, foda-se. Ela tá meio assim, sabe? Tipo, ah, cancelou? Foda-se. Então, vou continuar aqui fazendo minhas lives, vou continuar fazendo meus exercícios, minhas aulas de francês, quem quiser vem comigo, quem não quiser, cancela, meu amor. Porque hoje em dia, ela entende o poder da influência dela, e ela sabe trabalhar com isso. Aliás, Anitta, eu sou tua fã, caralho.
Anitta, eu sou mega teu fã também. Tipo, a Anitta é um exemplo, tipo assim, de que se ela errou antes, ela percebeu e tá se reconstruindo. E eu acho que é muito diferente, por exemplo, quando a gente fala de cancelamento relacionado à Anitta com o Pânico na TV, por exemplo.
Ah, Bi, não tem comparação.
Completamente diferente. O Pânico podia cancelar e colocar a gente no lugar, porque, francamente,
eu
não sei
voto,
nem como
eu voto.
Quem vota, dá um grito.
Ah!
Todas grita.
Porque é isso, é uma plataforma que é totalmente machista, misógina, homofóbica, enfim, tudo que é de ruim tem naquele programa e sempre teve. Então, tipo assim, é um programa que sabe o que ele tá fazendo e mesmo sabendo, ele tá endossando, ele tá continuando. Então, pra mim, o problema tá aí, entendeu? É quando você Sim. sabe que você tá fazendo mal e aí isso não te incomoda, não te dá essa vontade de mudar. Aí, pra mim, que é o problema, entendeu?
Então, aí eu queria também fazer um parênteses, né, pra deixar bem claro que a gente tá falando especificamente de um programa.
Yes.
Entendeu? Não de uma pessoa. Então, assim, são várias unidades intelectuais que juntas fomentam uma cultura machista, misógina, extremamente homofóbica e que, assim, não enaltece em nada
as
pessoas. A gente teve um episódio essa semana aí com o Mário. Gente, olha, eu vou contar a minha história com o Mário.
Amiga, que Mário?
Ai, não quero continuar essa frase, porque me dá até vontade. Alô?
Oi. Ana Paula, né?
Oi.
Eu quero milkshake de chocolate pra você de morango, né?
Gente, eu ri tanto. Eu ri muito quando eu vi o primeiro vídeo desse menino. Quando chegou, eu acho que eu vi pelo Instagram também, alguém postou. Cara, eu me mijei de rir. Eu ficava voltando, assim, e vendo de novo. Mas, tipo assim, beleza. E aí eu entrei nas redes sociais dele pra ver mais vídeos. E aí eu entrei nos comentários. E ali acabou o meu julgamento. Porque eu senti tanto asco do ser humano e de eu ser uma pessoa que eu tava indo por essa vertente do julgamento, sabe? Eu me senti tão mal com tudo que eu tava lendo ali, sabe? E aí depois eu fui descobrir que ele fazia isso pra ajudar pessoas com depressão, sabe? Então assim, cara, ele está fazendo uma coisa de bom pro
exato,
mundo. E você?
Exato, exato, exato. Cara, o Pânico me irrita, ponto. Porque o caso do Mário não foi o único dessa semana. A Boca Rosa, no começo da semana, se não me engano, aconteceu uma coisa parecida.
Que eles foram machistas, não é, com ela?
Foram extremamente machistas, queriam explicar o que é machismo pra Bianca.
Não, e não deixavam ela falar.
E uma coisa que você, amiga Ana, falou que é muito legal é que a gente tá pontuando aqui o Pânico como um programa. As nossas críticas são totalmente profissionais, justamente como esse programa que tem possibilidade e engajamento de fazer e propagar muita coisa boa e faz literalmente o contrário disso, entendeu? Eu lembro que o MC Gui, que foi aquele menino que foi cancelado porque riu também, não foi? Lá no, em Orlando.
Ele praticou bullying com uma menina que tinha câncer.
Isso. Se eu não me engano, ele foi convidado pra ir no Pânico e eles racharam o bico com com o MC Gui. Então, tipo assim, ele foi um convidado que pro Pânico rendeu.
É muito escroto.
Não precisa de nada disso. É disso que você precisa pra ter audiência, pra ter fama. Cara, melhor não ter.
Parece que tá lutando contra a maré, né? Parece que quer ficar estagnado por um tipo de programa como o Pânico, que só fomenta ódio, na minha opinião.
E a piada pela piada, sabe? Eu não queria fazer essa comparação, mas eu vou fazer. Eu acho muito diferente o humor do Pânico e o humor do Porta dos Fundos.
Sim.
Então, assim, ambos são de humor, né? Ambos fazem piada, ambos falam sobre o cotidiano. Só que um consegue impulsionar e fomentar uma coisa boa e, inclusive, rever os seus conceitos, como aconteceu no vídeo da gordofobia que o Porta dos Fundos fez, que houve um boom sobre aquilo. E aí o cara, né, foi lá, chamou a pessoa que falou sobre pra fazer uma live, pra falar sobre o assunto e o que eles podiam melhorar. E é sobre isso.
Sobre você estar aberto, né?
Ninguém é obrigado a acertar sempre, porque isso é, na realidade, impossível. Ninguém acerta sempre, a gente erra o tempo inteiro. Mas quanto que você tá disposto a melhorar e aprender com seus erros?
Foi no Pânico que teve uma entrevista, não lembro com quem era. Era um grupo de comediantes que tava falando de um certo tipo de comédia que eles faziam, mais ligado pro politicamente correto. E foi do Pânico que veio um dos comediantes do Pânico. Eu não vou lembrar quem era agora, mas também porque eu só sei o nome do Emílio, não sei nada de mais ninguém lá dentro.
Eu também.
Que falou que no humor sempre alguém vai sair ofendido.
Ai, isso é tão década de 60.
Isso é tão século passado.
Sabe? Tipo, no humor alguém sempre vai sair ofendido. Cara, não! Não! O humor tem que ser engraçado pra todo mundo.
É...
A pessoa não tem que sair ridicularizada de lá.
É aquela frase, né? Tipo assim, se a tua piada ofende alguém, tu não é engraçado.
Não é piada. É ofensa, ponto.
E aí, o que eu acho, no resumo da ópera em relação ao Pânico, que a gente quer dizer, mesmo assim, e aí eu falo isso com propriedade, porque eu conheço muito vocês dois, por exemplo, eu sei que nós três, por tudo isso que nós acabamos de falar, nós não somos o tipo de pessoa que nós vamos gastar o nosso tempo, que nós vamos nos dispor a entrar, por exemplo, nas redes sociais e, tipo, apedrejar e xingar essas pessoas, porque, gente, isso não ensina nada. Então, sabe o que a gente vai fazer? Que é o que a gente faz, inclusive? A gente não dá ibope, a gente para de engajar.
Gente, porque é isso, as pessoas simplesmente não sabem como é que funciona a internet, né? A internet surgiu e, assim, a gente até hoje tá tentando entender como é que ela funciona. Então, cara, é muito simples. Nas redes sociais, se você comentar, se você compartilhar, você tá engajando. Então, quer você goste da pessoa, quer você não goste, você vai estar engajando com ela e isso é fomentar o trabalho dela, entendeu? Seja ele bom ou seja ele ruim.
O grande problema é que as pessoas dentro da internet, elas se sentem seguras de fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque tem aquilo da internet, isso é a terra de ninguém.
Nossa, principalmente o Twitter, né, amigo?
Gente, o Twitter, eu amo o Twitter, tá? Meu país oficial é o Twitter. Só que, cara, que lugar tóxico. Se junta uma caralhada de gente pra poder falar mal de uma pessoa, pra poder cancelar uma pessoa. E as pessoas, parece que, como elas se juntam, que viram quase que uma manada de boi em cima da pessoa, que é uma coisa extremamente violenta, elas se juntam e, no final das contas, ninguém tem culpa, porque foi todo mundo. E todo mundo é puro. Só a pessoa que errou, que não tem o menor direito de se redimir, que tá errada. Porque é... Elas não vão estar criticando um ser humano. Elas vão estar criticando a tela do celular delas.
E falando e colocando pra fora tudo que elas têm de ódio, de raiva dentro de si. Então, cara, não seja essa pessoa, sabe? Principalmente porque aquilo... Tudo, putz, cara, já falei no outro episódio. Eu sou a pessoa que acredita em energias. Toda a energia que você emana, meu amor, meu querido, volta pra ti.
Viu? E olha, quando volta, não volta assim. Tão legal, hein? Fica aí a dica pra ti que tá fazendo mal pros outros. Mas, amigo, Rô, eu acho que você falou tudo agora dessa questão do Twitter, enfim, dessa manada, porque eu acho que é o pior ainda. É uma galera que se junta e você coloca a marca, o artista, o influencer que tá sendo cancelado, entre aspas, como um produto, como se tudo que ele tivesse feito antes não fosse válido, entendeu?
Exato. E eu acho que isso deve gerar um desconforto gigantesco pros produtores de conteúdo, sabe? Porque eles estão, o tempo todo, sem poder errar. E, gente, todo mundo é humano, todo mundo erra. Todo mundo tem alguma coisa pra desconstruir, todo mundo tem alguma coisa pra mudar e melhorar.
E atenção, gente, é só pra deixar também bem claro, nós três não estamos passando pano pra absolutamente nada e nem ninguém, nenhuma atitude preconceituosa, seja ela qual for. A gente só tá querendo dizer...
Não, gente.
Todos nós, sem exceção, somos seres errantes, entendeu? A gente tem que dar oportunidade pra pessoa mudar e aprender com isso.
Mas deixa eu voltar rapidinho no negócio do pano, porque esse negócio de passar pano é uma coisa muito falada na cultura do cancelamento. cancelamento. Porque não existe um meio termo, existem dois extremos.
Sim.
Ou você cancela, ou você passa pano. O diálogo que existe lá no meio, que é pra fazer a pessoa crescer, isso não existe.
Não existe, é. Eu acho horroroso.
E é muito triste isso. A gente só tem a perder.
Meu, teve um caso que o David Brasil deu algum coisa errado, bem erradíssimo, que, enfim, eu não lembro o que era. Eu só lembro que a Preta Gil mandou uma mensagem pra ele dentro do Instagram, falando tipo, amigo, vamos conversar. Não está legal o que você está fazendo. A galera caiu matando em cima da Preta, porque falou que a Preta tava passando a mão na cabeça do David Brasil, falando que tava passando pano, sendo que ela tava fazendo exatamente o que você tem que fazer.
Não, quando na verdade ela estava sendo amiga.
Amiga.
Porque amigo é isso. É quando seu amigo faz merda, aí você chega e fala assim, ô Ana, ô Rô, ô Bruninho, aquilo ali que você falou tá horroroso.
É, mas tem os famosos que não tem amigo, né, Bi?
Tayla Ayala, por exemplo, não tem amigo.
Olha, aí eu já não consigo entender. Tayla Ayala, amiga, a gente pode ser seu amigo.
Meu Deus. O que aconteceu, gente? Será que tá tão cego? Ou, tipo, equipe de marketing, cadê? Quem é? Cancela a equipe de marketing, contrata outra.
É o erro da equipe de marketing, é o erro dos amigos, é o erro dela, é o erro de todo mundo junto pra criar uma marca chamada Vírus Amor, no meio de 2020.
Vírus 2020.
Falando que era o vírus do amor bebê.
Não é!
Cara, essa ideia não tem como ser boa. Para! Falta um amigo,
ai,
né?
Ai, gente, mas sabe o que é? Eu adoro ela. É muito triste, assim, porque eu adoro
ela. Eu adoro a Tayla Ayala também.
E aí, cara, foi tão... Foi, você falou... Putz, não.
Não, e sabe qual é o pior de tudo? Eu tô imaginando eu, Bruninho, chegando pra vocês dois, falando bem assim, Ana, Rô, amigos, eu vou lançar uma nova linha de roupas e o nome dela vai chamar Vírus. É esse o ponto. Onde estão os amigos de Tayla Ayala?
Será que foi segredo? Será que ela fez segredo e aí não contou pra ninguém?
Ela queria ser cancelada pra usar o algoritmo do hate. Não é possível,
tadinha,
gente.
Tadinha, a Tayla Ayala não tem amigo. Já a autora do nosso aclamado Harry Potter, J.K. Rowling, tá sendo difícil de engolir, né, Rô?
Tá sendo bem difícil de engolir, cara, porque... Mano, ela escreveu Harry Potter. Harry Potter tem seus problemas em relação à representatividade, sim. Só que é uma obra, cara, que fala de amor. O tempo todo fala de amor. Fala da vitória do amor, sabe? Pra escritora tá, em 2020, usando uma militância pra acabar com outra. Isso é muito triste.
Exatamente.
Porque ela usa a militância feminista pra acabar com a comunidade trans. E não é a primeira vez que existem comentários transfóbicos no dela, né? A primeira, na segunda, na terceira.
É que eu gosto de acreditar na parte boa do ser humano, mas às vezes é difícil.
Só que aí eu acho que com a J.K. Rowling a gente entra num assunto meio complicado da cultura do cancelamento. Porque tinha muita gente querendo cancelar a obra Harry Potter por causa disso. É um pouco impossível!
Impossível!
Porque aí a gente entra em outro assunto, que é daquilo de quando a obra está pro mundo, a obra não é mais do autor.
Sim, total.
A obra é nossa. E, gente, por exemplo, tem pessoas, crianças, que o primeiro livro foi o Harry Potter. É uma história que cresceu com a gente, é uma história que fala, enfim, sobre amizade, sobre amor, sobre empoderamento, por exemplo, se a gente for analisar o arco dramático da Hermione. Então, assim, o que eu falei sobre passar pano é muito sobre isso. Eu, Rodrigo e Ana, a gente não tá sendo conivente nem falando que o discurso transfóbico da J.K. Rowling é certo, porque não é, e não deve ser passado. Mas daí, você falar que você deve queimar e cancelar, e nunca mais existir a saga Harry Potter, você entende como isso não bate?
E isso é muito complicado, porque, por exemplo, quando você cancela uma coisa como Harry Potter, a gente não tá afetando só o trabalho da J.K. Rowling. A gente tá afetando o trabalho de milhões de outras pessoas que não pensam como ela. Que é também uma consequência muito complicada dessa política do cancelamento, porque a gente tá falando de pessoas famosas, mas isso acontece, essa questão do exposed, em pessoas reais. Teve um exemplo muito chocante, muito complicado, de um trabalhador americano que estava estalando os dedos e aí um negro viu e achou que ele estava fazendo o símbolo do ok com as mãos, que é um símbolo racista.
Da supremacia branca.
E, cara, ele nem foi questionar, ele tirou uma foto sem o cara saber, colocou na internet, marcou a empresa do cara, ele foi demitido, ele não consegue trabalho há muito tempo, mesmo explicando toda a situação, porque depois que o exposed é feito, não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os nossos atos, porque eles trazem consequências. A pessoa que fez a exposição cancelou a própria conta, saiu do Twitter, não sofreu nenhuma consequência pela atitude que ela teve. E ela tá afetando uma família inteira. inteira de uma maneira errada.
Porque é exatamente isso, gente. A cultura do cancelamento, ela não é uma cultura que ensina. Ela é uma cultura que te pune. Então ela não te dá espaço pra você voltar atrás, entendeu? Então é isso que a Ana trouxe. Nossa, isso é muito bom, amiga. Porque a gente tá falando de pessoas, artistas, marcas que têm condição e têm dinheiro, por exemplo, de passarem por isso com acompanhamento psicológico. Mas quantas e quantas vezes a gente não vê pessoas comuns, assim, no sentido, tipo, de serem pessoas informais e não famosas, passando por isso. Olha o que a Ana acabou de falar, tipo, o cara perdeu praticamente, tipo, a família, no sentido, tipo assim, ele não tem como prover mais pra família, porque ele não arruma emprego. Quem é você, a pessoa que cancela a outra? O que passa pela sua cabeça de você achar que você pode, tipo, destruir uma pessoa e cancelar uma pessoa? É como se você estivesse apagando a existência dela.
Exato, sendo que você não sabe quem é aquela pessoa, cara. Você não sabe nada daquela pessoa.
Porque a gente não é juiz, nem Deus Todo-Poderoso, pra quem acredita, pra ditar o que é certo e o que é errado. E estar isento de cometer as mesmas coisas ou outras coisas.
Sim. Aí a gente começou a falar de artistas, agora a gente tá falando de pessoas não artistas, e eu acho que agora a gente pode ficar no meio, que é da sub-celebrities. O que que foi esse BBB 20, pelo amor de Deus?
Cara, esse BBB 20, vou falar de BBB, eu amo BBB, tá? Se você
gente,
soubesse,
eu volto daqui a pouco.
Me dizer.
Ai, a Ana não assiste, tchau, tchau. Amiga, quer tomar uma aguinha?
É, brincadeira, aguinha? Eu tô até um pouco por dentro, porque eu conversava com o Rodrigo na época, e ele me deixava inteiradíssima.
Tá mesmo, gente, a Ana, ela tá, eu tô impressionado com ela. Ela tá a Miss Pop.
O festival do cancelamento foi nesse BBB, né? Porque, nossa, tipo, por um lado a gente tinha a figura da Manu Gavassi, por exemplo, que ela era tida como feminista, só que ela foi cancelada porque ela fez um comentário racista. A gente tinha a figura do Babu, que era o homem mais velho, que era negro, que levantava a bandeira do racismo, mas ao mesmo tempo tinha comentários extremamente homofóbicos e machistas. Sendo que você via que o que vinha das duas, as duas coisas vinha do estrutural, que era a gente sentar e conversar. Isso aconteceu? Não. Era fã de Manu Gavassi cancelando o Babu, fã de Babu cancelando Manu Gavassi. Cara, senta e conversa, é tão mais legal, tão melhor, a gente cresce tanto conversando, né? Vamos conversar.
Tem a questão até da própria Boca Rosa também, né? Que também foi cancelada pela questão...
Sim.
Ela mesma tinha atitudes muito machistas, né? Uma mulher que tinha atitudes machistas, que tem muito.
E a Boca Rosa, pra mim, é um exemplo, tipo, perfeito, justamente da não efetividade do cancelamento. Tipo assim, ela foi dentro da casa, apedrejada aqui fora, porque ela teve atitudes machistas e também porque ela traiu, né, o namorado dela. Você espera que o engajamento dela acabe. Dobrou, ou seja, pra mim é muito um quadro, tipo, de que as pessoas só querem ver o mal e fazer o mal, entendeu?
Meu, e outra coisa também que aconteceu nesse BBB é que quando estourou todo esse lance contra o machismo, que rolou aquela cena fatídica de todo mundo contra o Adson, o pivô de tudo era a Marcela. Ela foi colocada como a fada sensata.
Ai,
sabe?
Gente.
Que é uma coisa que eu morro de preguiça. A tal da fada sensata. Sabe? Porque colocaram ela de um lugar de deusa desconstruída incrível.
Que eu acho que é o oposto do cancelamento, né? Que é tipo assim... Vocês precisam parar, vocês precisam sair desse pensamento pequeno de que a vida é um conto de fada, onde se uma pessoa, ela é a vilã, ela sempre vai ser a vilã e outra é a mocinha.
Tá aí a Avenida Brasil, Carminha, pra provar que as pessoas são boas e ruins.
Carminha é a verdadeira fada sensata. Carminha,
louca.
Fada sensata do Brasil.
Serve, vadia.
Gente, então, eu acho assim, tem uma pergunta que tem batido muito pra mim essa semana, eu já conversei com os meninos isso antes do nosso podcast, mas assim, qual é a validade do cancelamento, entendeu? Quem é a pessoa que vai dizer bem assim, olha, a partir de hoje, Pugliese, Anitta, Bolsonaro, Papa, Cachorro, Periquito, Papagaio, a partir de hoje você tá cancelado, tá? E daqui a 30 dias, no máximo 60, você volta. Quem é a pessoa que diz isso?
Existe um escritório que quem atende o telefone é a fada sensata, e ela que dá esse deadline pra gente. Tá, tá o telefone aqui.
Mas olha, eu acho que a pessoa que detém esse poder do cancelamento é o próprio influenciador. Eu acho que tudo vai de acordo com as atitudes dele. Se ele falar alguma coisa, ele mesmo está se cancelando, porque hoje em dia as pessoas simplesmente não perdoam. A gente está vivendo uma fase de tentar salvar o planeta e a humanidade. Então, qualquer atitude, qualquer fala que vá contra isso, a pessoa ela está se auto-sabotando.
Sim.
E essa validade também é ela que vai se dar.
Porque assim, eu vou bater sempre nessa tecla nesse episódio, porque essa pessoa, ela é um ser humano igual a você que tá ouvindo agora. Então, tipo assim, o tempo vai curar no sentido, tipo assim, vai partir da escolha dela, ela querer mudar depois disso ou não. E eu acho que isso, a gente tem um exemplo assim, perfeito, a pessoa que foi cancelada e que voltou, tipo, totalmente mudada, mas enfim, nas suas atitudes, fazendo o que ele pregava contra, que era totalmente errado, que é o Felipe Neto. Ele foi um influenciador e ele se fez sendo totalmente machista, homofóbico.
A base do ódio, né? Ele se fez a base do ódio.
E se você vê o Felipe Neto hoje, pra mim parece até que são são, tipo, duas pessoas diferentes. Parece que ele foi abduzido e aí voltou, tipo, um clone, uma outra pessoa. Porque,
nem
tipo,
a Avril Lavigne, gente. O que aconteceu com a Avril Lavigne aconteceu com o Felipe Neto. Mataram ele e colocaram um novo no lugar, porque não é possível. Mentira, é possível sim,
porque,
gente.
Porque, assim, gente, é um outro discurso completamente diferente. É uma pessoa completamente diferente. Mais do que discurso, hoje o Felipe Neto, ele é um agente transformador que ativamente tá mudando coisas sociais. Então, vocês já imaginam se nós fôssemos cancelar de fato o Felipe Neto e falar bem assim, você não existe mais, você nunca mais vai voltar? Olha o tanto de coisa que ele já conseguiu em prol da nossa comunidade, em prol de outras questões ativistas. Só que isso apaga o que ele fez? Não. Naquela época, ele era muito escroto, ele errou muito. Mas assim como você que tá ouvindo, ele é um ser humano e hoje ele viu que ele tava errado, se desconstruiu e tá fazendo e tentando fazer o bem cada dia mais,
mas,
entendeu?
Mas, sabe o que eu acho engraçadíssimo? Quando eu tava pesquisando pra esse podcast, eu me deparei com a seguinte frase: Felipe Neto é cancelado pela extrema direita conservadora do Brasil.
Foda-se!
Ou seja, ele foi
Nobody cares!
Ele foi descancelado, mas a extrema direita é conservadora. Tipo, então, cara, no final das contas, a cultura do cancelamento não serve pra porra nenhuma. Porque alguém sempre vai discordar de você,
gente,
amor.
No caso dele foi até bom ele saber quem é a extrema direita pra nunca bater um papo.
Graças a Deus, gente. Extrema direita, cancela a gente, por favor. Eu vou fazer campanha pra ser cancelado pela extrema direita conservadora do Brasil.
Gente, eu dou tanta risada com aqueles... Ai, no TikTok aparece vídeo no Instagram das pessoas que o Jair Bolsonaro bloqueia. É muito engraçado.
Ai, eu amo, eu acho incrível. Meu sonho é ser bloqueado por ele, cara. Eu quero ser bloqueado pela família inteira.
Que a pessoa fica, tipo, dançandinho, assim, mostrando que foi bloqueada, sabe?
Bolsonaro, bloqueia a gente.
A gente tá rindo, mas é porque isso é muito sério. Tipo, eu vou jogar outra pergunta pra vocês. Tipo assim, quem é a pessoa que detém o poder do cancelamento?
De novo, isso faz parte do escritório das fadas sensatas. As fadas sensatas, elas vão lá, tem todo um calendário que você vê quando é que acaba a validade e elas têm o pré-requisito, você manda o currículo pra ver se você vai ser cancelado ou não.
Onde que tá o curso pra ser fada sensata?
Além do curso, eu quero conhecer essa pessoa que não erra e que não vai errar nunca.
Essa é outra coisa que me irrita. Nunca errou. Errou sim! Já errou rude, já errou feio.
Gente, eu acho tão mais bonita uma pessoa que erra e assume os erros e cresce com eles do que uma pessoa que nunca errou.
Esqueçam e deixam pra trás esse negócio de julgar e punir outra pessoa, entendeu? Vamos educar as pessoas ao invés de cancelar, entendeu?
Sumemo.
Então, gente, pra ajudar a educar as pessoas, por que a gente não ajuda com a dica do Leonardo?
Oh. Yes! Vamos lá, gente. Eu, bom aquariano que sou, sempre transgressor, que não segue regras, eu vou dar uma dica do Leonardo e uma reflexão do Leonardo. Então vamos... eu tô hoje assim. A dica, gente, é que através do Instagram e do canal do Spartacus, que ele é um criador de conteúdo que eu indico muito.
Ai, ele é maravilhoso.
Eu sou muito fã.
Essa é a subdica. A minha dica do Leonardo é do Instagram, da página, enfim, da galera da Mutato. Eles são uma agência de estudo, um coletivo de pesquisa. Que, inclusive, eu li muito sobre a tese deles, que é sobre a cultura do cancelamento, e eles falam muito e tem muitas teses sobre assuntos contemporâneos que a gente tá vivendo agora. Galera da agência Mutato, vocês são perfeitos. E aí, a minha reflexão do Leonardo, eu queria ler rapidinho um trecho do Nietzsche, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão de cancelamento. Ele fala bem assim: quem luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro ao fazê-los. E se olhas por longo tempo para dentro de um abismo, o abismo também olhará para dentro de ti.
Babado! Gente. Bonito mesmo.
Hoje eu vim, hein?
Tá presente. Você, Rô, qual que é a sua dica do Leonardo?
Gente, eu trouxe um episódio que, né, a gente adora séries, você já consegue perceber, né?
Eu amo!
São dois... Assim, deixa eu contar a história direito. Quando a gente decidiu o tema, eu pensei num episódio que eu queria falar, do Black Mirror, que é aquele episódio dos likes, que todo mundo já assistiu, aquele episódio que é incrível, muito foda.
Yes.
Porque, basicamente, o que aconteceu com aquela menina aconteceu com a Pugliese também. Porque...
Verdade.
Sabe?
Inclusive, acho que a Pugliese se inspirou.
Só que aí, eu tava pesquisando pro podcast, eu me deparei com outro episódio, que eu não lembrava que era sobre isso. Esse episódio dos likes é o primeiro da terceira temporada. Eu fui ver de novo o último episódio da terceira temporada, que é aquele das abelhas mecânicas. Vocês lembram desse episódio?
Sim.
Esse episódio, quando vem na nossa cabeça, fala sobre as abelhas mecânicas. Só que não, cara, ele fala sobre a cultura do cancelamento. Vão assistir, eu fiquei de boca aberta, porque eu não ligava desse lado. Porque quando lançou a cultura do cancelamento não tava tão em alta. Ficou só como, caralho, estão usando tecnologia pra matar pessoa. Não, é sobre a cultura do cancelamento esse episódio. Vamos assistir.
E a minha dica...
Vai lá, Aninha.
Que é a última.
Vai, Kay.
Eu vou indicar uma pessoa que é muito famosa mundialmente. E é uma pessoa que deixou muitos ensinamentos, inclusive um livro, que é o livro mais lido do mundo. E eu queria indicar pra vocês Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo tem uma frase maravilhosa, que é... Não faça para o outro que não queres para ti. E é isso, galera. Vamos viver a vida pensando assim, né?
Meu Deus, ela jogou um Jesus Cristo no final do episódio.
Roberto Carlos está cantando no nosso fundo.
Não, porque assim, eu entendo que deve muita gente aí que é ateu e tal, mas Jesus Cristo foi ser humano, então a gente tá citando uma pessoa de verdade.
Gente, Jesus é uma coisa que é independente de religião, tá? Se você não acreditar nele dentro da religião católica, ele foi uma pessoa que existiu, tá bom? Então, ele, não sei se ele era branco de olhos azuis, né, pessoal? Mas tudo bem.
Outro papo, né, galera? Lá no meio das Arábias, ser branco de olho claro é meio difícil, mas...
Deram uma forçadinha de barra, eu diria aí, né?
Não sei se tune, Jesus, né?
Mas puxando o gancho de Jesus...
O ganso, amigo?
Eu adoro puxar o ganso. Ai, que delícia.
Ai, saudade, ganso.
Puxando o patinho de Oh Lord, Oh My Jesus... Eu acho que a gente pode encerrar justamente com essa mensagem, gente, tipo, sobre empatia no seu cerne mesmo, no sentido de você enxergar o outro como você gostaria de ser enxergado.
Ainda mais a gente que batalha tanto pelas minorias, né? Nós que somos minorias. Então, as pessoas que erram pedem a empatia das pessoas que acertam. E é isso, gente. Acabamos agora o nosso episódio. Um beijo, um queijo.
Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais,
é,
hein?
Gente.
@asmonaslisas. Estamos lá 24 horas para vocês.
Deixa aquele recadinho pra gente. Se a gente der close errado, chega pra gente no nosso inbox e fala, ó, vocês deram close errado.
Por favor, gente, nós estamos abertos a qualquer diálogo.
Então, gente, é isso. Um beijo.
Beijo.
Beijos. Gente, mas agora falando em cancelamento, eu tenho certeza, Rodrigo, eu tenho certeza que a fanbase do Jorge Vercillo vai cancelar a gente. Culpa tua.
Ah, gente, eu acabei de receber um e-mail aqui, ó. Fanclube do Jorge Vercillo, @hotmail.com. Rodrigo, você está cancelado automaticamente por falar mal de Mona Lisa. Filho da puta.
Eu sabia, amigo.
Não, e Bruninho, você sabe, né, que a gente tem bastante empatia com você. Porque a gente não, mas o Rodrigo não te cancelou aquele dia que tu comeu
ovo
cozido no quarto lá.
Ai, Ana Paula, e você que fica mostrando o mamilo toda reunião que a gente faz de pauta aqui? Eu tô cansado de ver essas tetas suas.